Diz assim o Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei: Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-ás. Nem subirás por degrau no meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor deste lugar, Papai, mais uma vez é a tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. E por ela eu clamo agora, eu clamo agora, Senhor, pelo teu óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, nos fala aos ouvidos, Senhor da glória, para que nós possamos entender a tua santa e maravilhosa palavra para nós esta noite. Papai, estende os teus braços agora sobre a tua igreja, Senhor, que nós possamos agora ouvir a tua voz, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, para eu proclamar a tua maravilhosa e santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado o Senhor neste lugar agora. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus é agradecimento, né, irmãos? É como se você falasse: obrigado, Senhor. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela palavra dele, pela presença dele. Devemos ser agradecidos ao Senhor sempre. Aleluia. Irmãos amados, você ouviu aqui um trecho da palavra do Senhor, e é um trecho, né, que possivelmente você já tenha lido, já conheça. Na verdade, é a exposição de Deus a Moisés dos 10 mandamentos. Deus, ele entregou a Moisés no Monte Sinai 10 mandamentos que deveriam ser guardados pelo povo de Israel. para que eles pudessem ser abençoados por Deus. E você sabe muito bem, irmãos amados, que Deus, ele estabeleceu a palavra dele para que nós conheçamos a vontade dele. Então toda a Bíblia é fonte de bênção. Toda a Bíblia é fonte de poder de Deus. E se nós seguirmos a palavra do Senhor, como o Senhor determinou nesse trecho que nós lemos, você será chamado por Deus de povo dele. Você será povo santo, povo abençoado, povo que tem sobre si as promessas do Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção, irmãos amados, para aquilo que Deus escreveu. Porque as pessoas hoje em dia dão pouco valor aos 10 mandamentos. As pessoas hoje em dia dão pouco valor a determinados ensinos de Deus. Mas eu gostaria que você hoje se lembrasse daquilo que Deus já falou contigo. Da importância de nós entendermos o coração de Deus quando ele escreveu essa palavra. Não são as simples palavras, mas aquilo que Deus queria dizer, aquilo que Deus estava objetivando, quando ele escreveu em pedras, com o seu dedo, ali, estas instruções, para que fosse ali marcada a sua palavra no coração do povo de Israel. Não esqueça que Moisés, quando desceu do Monte Sinai com essas pedras, com as pedras dos 10 mandamentos, ele encontrou ali o povo corrompido. Ele encontrou um povo, né, que não suportou ficar alguns dias sem Moisés. Arão, irmão de Moisés, sacerdote de Deus, permitiu que o povo construísse um bezerro de ouro, e Deus abominou isso, e Moisés ficou tão bravo que ele chegou ali na presença do povo e quebrou as pedras aonde Deus tinha escrito os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são tão importantes para Deus que Deus entregou outras pedras a Moisés. Que depois Deus entregou outras pedras a Moisés, contendo esses 10 mandamentos, para que o povo pudesse guardar no seu coração aquilo que Deus queria dizer. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria chamar a tua atenção para a necessidade do povo de Deus, do povo que se chama pelo nome de Deus, que o povo possa entender o coração do Senhor, para que possa estar vivendo neste mundo uma vida de santificação, uma vida onde Deus tem prazer e alegria em dar o seu Espírito, em falar contigo, em te ensinar. Para você ter uma ideia, Deus, aqui no final do trecho que nós lemos, Deus deu instruções a Moisés para que ele construísse ali um altar. E nesse altar, o Senhor falou assim: olha, não construa esse altar de pedras que são feitas por mãos de homem, ou seja, pedras cortadas. As pedras do altar deveriam ser pedras naturais, porque ele falou assim: porque se o homem colocar a sua ferramenta na pedra, o nome de Deus será profanado, haverá profanação do altar. E o Senhor falou assim: olha, não construa degraus, para que o sacerdote suba, porque se o sacerdote subir, poderão ser as suas vestes, o seu corpo visto de baixo para cima, E o Senhor usa a palavra nudez para que não seja vista a nudez do sacerdote. Deus é um Deus zeloso, irmãos. A santidade de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas, ela não é de qualquer forma que nós vamos encontrar. Deus não abre mão dos seus valores. Muitas pessoas encontram com Cristo, querem Deus, desejam Deus, querem ser usados por Deus, mas não entendem que nosso Deus é um Deus zeloso. E ele não vai se apresentar para aquele que não se santificar, ele não vai falar com aquele que não o buscar, ele não vai revelar a sua grandeza, a sua glória para pessoas que estão brincando com as coisas dele, para pessoas que não estão valorizando as coisas dele, para pessoas que não estão se importando com as coisas dele. Deus não abre mão. Deus não abre mão. Algumas pessoas desejam a presença e o poder de Deus, mas não querem dar a Deus aquilo que ele simplesmente pede, que são coisas deliciosas, gostosas para o homem, e muitas vezes se tornam um peso. E por isso as pessoas têm pouca sensibilidade, as pessoas não ouvem Deus, as pessoas não tocam no coração de Deus, as pessoas né, vivem uma vida sem unção. E eu digo a você que você deve viver uma vida cheia de unção. Você precisa sentir Deus nas suas orações, você precisa ouvir a voz de Deus nas suas orações, porque se a nossa oração é uma conversa, ela tem dois lados, nós falamos e nós ouvimos. Mas como Deus vai falar para aquele que não se santifica? Como Deus vai falar para aquele que não o busca? Como Deus vai falar para aquele que não se importa com as coisas dele, que está já sobre a sua vida? Porque grandes coisas de Deus, eu tenho certeza, já está sobre a sua vida. Deus que não deixou construir um degrau para que o sacerdote subisse no altar, para que o povo para que ele não corresse o risco de que a santidade dele, através de uma visão, né, fosse corrompida, quanto mais o Senhor vai zelar pela tua atitude em relação a ele. Deus é um Deus zeloso, ele mesmo disse aqui. Deus, ele não abre mão, ele não abre mão dos princípios dele. Estou falando de novo. Não é porque Jesus Cristo veio para que nos desse a oportunidade de nós sermos salvos que Deus mudou as suas atitudes e os seus pensamentos. Queridos, você quer se aproximar de Deus, você quer dons espirituais de Deus, você quer ser muito usado pelo Senhor, você quer ter revelação de Deus, né? Busque a Deus, se santifique, se importe com as coisas santas, olhe para Deus como Ele deseja, separe o tempo certo para o Senhor, o tempo de oração, o tempo de meditação, o tempo que Deus está requerendo de você há muito tempo e você não dá, para que Ele possa revelar a você o poder dele. Irmãos, o homem, ele não precisa ter o dom de revelação de Deus para ouvir a voz de Deus. O homem não precisa ter dons espirituais para ter comunhão com Deus, porque os dons espirituais são capacitações para as nossas vidas, a nossa comunhão com Deus, a revelação de Deus para nós. Deve ser algo constante em você, meu amado e minha amada. Você tem o direito, você pode sim receber de Deus aquilo que Ele tanto quer te dar, que é a cada vez mais estar na tua presença, cada vez mais fazer parte da tua vida, cada vez mais falar contigo nas suas orações. Eu não abro mão de ouvir a voz de Deus durante as minhas orações. Eu não abro mão, porque eu me sinto órfão quando eu falo com Deus e não sinto Deus. Eu me sinto órfão quando eu oro a Deus e não percebo o Senhor se movendo ao meu redor. Eu me sinto órfão. E sentir órfão não é bom. É terrível. É se sentir desamparado. É se sentir fora do foco. Fora do foco. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu vou dizer para vocês que Deus a todo instante, que Deus em diversas oportunidades, Ele tem me falado, me busque mais. Em diversas oportunidades Deus tem falado para mim, e ore mais. Porque Deus, Ele não vai potencializar o poder dEle que está sobre a minha vida sem que eu esteja entregando a Ele aquilo que Ele está desejando, sem que eu esteja dando a Ele aquilo que Ele tanto requer de mim. Filtre os teus olhos, porque os teus olhos, a Bíblia diz que os olhos são a luz do corpo, né? Você tem que filtrar aquilo que você vê, aquilo que você não vê. Separe-se daquilo que não agrada a Deus. Tire da sua vida a pornografia, tire da sua vida os desejos que não agradam o Senhor. O próprio Senhor Deus disse aqui, no último mandamento, que nós não devemos cobiçar nada daquilo que nós não podemos, daquilo que nós não devemos. Mulher, servos, bens, nada. A santificação começa com atitudes. Você quer ter revelação de Deus? Faça como Deus manda. Trate-o como ele quer ser tratado. Se santifique, se prepare, sabendo que Deus, ele não aceita. Ele não aceita algo que vai contra a santidade dele. Nós não podemos alcançar Deus se nós não nos santificarmos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, diz o Senhor. O Senhor Deus mandou erguer um altar de sacrifícios, um altar para adoração. E Deus, ele ordenou cuidados com esse altar. Esse altar deve ser levantado por você. Um altar de adoração. Um altar perfeito. Um altar onde você não corre riscos de ter algo que não seja purificado, de ter algo que não seja de Deus na sua vida. O nosso altar, ele tem que ser um altar perfeito, para que Deus possa se manifestar na adoração e no culto que sai deste altar. Está na hora, meu amado e minha amada, de você se estabelecer na presença de Deus de forma plena. Está na hora de você, meu amado e minha amada, que já tomou leite, que já tomou mingau, que já tomou papinha, está na hora de você se aproximar de Deus como Deus quer, na perfeição do relacionamento entre o homem e Deus, porque Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Deus visitava o homem todo dia para conversar com ele ali no paraíso, no jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado. Depois isso foi interrompido. O pecado interrompeu esse relacionamento, essa comunhão. E Deus restabeleceu esse relacionamento e essa comunhão através do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele disse que o véu se rasgou abaixo. O véu que separava aonde ficava ali a arca da aliança foi rasgado de cima a baixo, representando que você tem agora a oportunidade de se apresentar diante de Deus para conversar com ele. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, porque é importante. Tudo que Deus quer que nós façamos é importante. Tudo que Deus pede que você faça deve ser uma ordem, porque na verdade é uma ordem, porque Deus não pede nada a ninguém. Deus ordena que as coisas aconteçam, e se nós não cumprimos, nós sofremos as consequências das nossas atitudes. Você não pode ser um homem que cambaleia no mundo espiritual. Você não pode, né, se usar daquilo que Deus já lhe deu como uma mera satisfação pessoal. Muito pelo contrário, você tem que pegar aquilo que você tem e achar muito pouco, e buscar de Deus a profundidade, e buscar de Deus, né, uma amplitude maior, para que você possa cada vez mais ser abençoado por ele. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. E isso é algo que vai alegrar extremamente o seu coração, de forma extrema o seu coração. Deus, ele deseja ser amado por você. Deus disse aqui nessa palavra: adorarás o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto, diz o Senhor. Começa nesta atitude. Começa você se autoavaliando e você entendendo de forma verdadeira se você ama a Deus. Se você ama a Deus. Porque se você não amar a Deus, vai ser muito difícil você cumprir a palavra do Senhor. Começa você refletindo se você ama verdadeiramente o Senhor, do profundo do seu coração e do profundo da sua alma. Começa você refletindo naquilo que Deus estabeleceu em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para o seu povo, que ele fosse amado e buscado pelo seu povo. Se você não ama a Deus, você já não está cumprindo o primeiro mandamento que o Senhor Deus estabeleceu sobre a nossa vida. E se você não ama a Deus, tudo que está por trás de você em relação a ele é falso, é fraco, porque crer em Deus é muito diferente de amar a Deus. Crer em Deus é extremamente diferente de amar ao seu Deus. E amar ao seu Deus é um princípio de fé. É aí que Deus vai entender que você é alguém que merece a comunhão e o amor e o sacrifício que Jesus Cristo entregou a nós. Começa por aí. Nós não podemos menosprezar a vontade de Deus, meus amados. Deus, eu vou falar mais uma vez, quer transformar o seu relacionamento contigo em algo muito maior do que você tem hoje. Em algo muito maior do que aquilo que você tem sentido hoje. Talvez você olhe ao seu redor e você admire alguns homens de Deus. Algumas mulheres de Deus dizendo, puxa vida, eu queria ter esse dom, eu queria ter esse talento, eu queria ter essa sabedoria. Mas entenda, meus amados e minhas amadas, que Deus não deu para essa pessoa de qualquer jeito. Com certeza essa pessoa busca, ora, jejua, essa pessoa adora, essa pessoa reconhece em Deus o seu Senhor, essa pessoa luta para fazer a vontade de Deus. Querer é muito bom. Mas pagar o preço do querer, muitas pessoas, a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar. As bênçãos são boas, mas pagar o preço para que as bênçãos aconteçam, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, a fazer com que as coisas de Deus se materializem. Se eu perguntar aqui para vocês, para todas as pessoas que estão aqui, quem que gostaria de ouvir a voz de Deus hoje, né, na sua vida, durante a sua oração, na sua casa? Eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Mas se eu perguntasse, quantos estão dispostos a vir nos cultos de oração para buscar Deus, para que Deus fale contigo? Quantos estão dispostos, né, a jejuar ao Senhor para que Deus fale contigo? Quantos estão dispostos a orar X tempo na sua casa para que Deus fale contigo? Quantos estão dispostos? A coisa muda de figura. Que querer as bênçãos é uma coisa, e ser eleito de Deus para as bênçãos é outra coisa completamente diferente. Se você olhar nesses versículos, nesses mandamentos, você vai entender que Deus jamais aceitará ser trocado por outra coisa. Deus disse claramente, Ele não aceita ser trocado por nada. Ele não aceita que você o troque. Ele não aceita que a sua prioridade seja diferente, que a sua prioridade não seja Ele. E Deus te deu todas as condições para que a sua prioridade seja Ele. Deus falou aqui que Ele santificou o sábado, separou o sábado para que o povo o adorasse, para que o povo o buscasse, para que o povo meditasse nas coisas dEle. Deus deseja que o homem separe um tempo da sua vida para que ele seja buscado, para que ele seja adorado, para que ele seja reverenciado, para que Deus possa falar contigo. Deus quer que você separe um tempo para ele. Deus quer que ele seja importante, que ele seja importante para você. Deus quer que isso seja construído na sua vida, meu amado e minha amada. Deus quer construir um relacionamento duradouro, pleno contigo, e esse relacionamento pressupõe alguns compromissos de ambas as partes. E se uma das partes não cumpre o compromisso, a outra parte, ela fica desvinculada do seu compromisso que foi estabelecido com a outra parte. Não deixe esfriar. Não deixe esfriar na sua vida o desejo pleno de receber Deus durante as suas orações. Hoje, durante o culto aqui, no início do culto, nós convidamos Deus para estar aqui. Nós convidamos o Senhor para participar deste culto. Nós convidamos o Senhor para operar neste culto. Nós convidamos o Senhor para trabalhar nas nossas vidas neste culto. E eu tenho plena, absoluta convicção que o Deus que está no céu ouviu a oração. E ele rompe este teto para abençoar a igreja. Ele rompe este teto para estar aqui presente, para honrar aquilo que ele, aquilo que foi estabelecido neste lugar hoje. A tua oração, ela não deve ser uma oração teórica, mas deve ser uma oração de convicção. Porque todas as vezes que nós fazemos uma oração teórica, nós fazemos, na verdade, uma reza que não chega a lugar nenhum. Que não chega a lugar nenhum. A tua oração tem que ser uma oração de convicção. Eu convidei Deus, durante a oração inicial, para estar aqui neste culto hoje, porque eu acredito que Ele virá, que Ele viria, aliás, eu acreditava que Ele viria, porque eu acreditava que Ele estaria aqui se eu o chamasse, se Ele fosse buscado, se Ele fosse ali convidado. Eu tenho plena convicção, eu tive plena convicção de que isso aconteceria. Por isso que eu fiz. Para que as coisas de Deus se manifestassem, e não simplesmente por uma teoria, por uma mera teoria. A nossa vida não pode ser teórica em relação a Deus, ela tem que ser prática. As tuas decisões em relação a Deus, elas têm que ser vistas pelo Senhor, elas têm que ser manifestas na sua vida, para que Deus também possa se manifestar a você. Quanto tempo você tem separado para Deus na sua vida, que não seja no domingo durante o culto? Quanto tempo você tem buscado a Deus, apresentado a Deus as suas dificuldades espirituais e pedido a Ele que esteja fazendo parte da sua vida espiritual, aumentando a sua comunhão contigo? Quantas vezes você se colocou diante de Deus para se prontificar a estar se consagrando a Ele, se consagrando ao Senhor, para que Ele possa se manifestar cada vez mais a você? Porque, eu volto a falar, desejar as coisas de Deus é muito bom, mas agir para que as coisas de Deus aconteçam envolve esforço, dedicação, abrir mão dos nossos desejos, para que Deus seja maior do que qualquer coisa na nossa vida. Estar na casa de Deus deve ser motivo de alegria para você. Estar na casa de Deus deve ser um motivo de regozijo espiritual. Rompa as tuas dificuldades, rompa a preguiça espiritual, rompa tudo aquilo que impede você de se aproximar de Deus. Coloque no seu coração se entregar verdadeiramente ao Senhor. Tire do teu redor o marasmo, tire do teu redor, irmãos amados, a frieza espiritual que o mundo tenta te convencer que é normal. E olhe para Deus e entregue para Ele o melhor da sua vida. Deus tem falado muito comigo sobre o melhor, darmos o melhor para Ele. Escrevi até no boletim da igreja uma mensagem a respeito disso. Darmos o melhor para o Senhor, darmos o melhor para Deus, porque Ele é o melhor na nossa vida, o melhor para o melhor. Mas, irmãos, as pessoas às vezes são muito impassivas, estão muito impassivas. Elas não têm força, vontade. Elas não têm vontade de dar um passo a mais. Acham que as suas atitudes são suficientes. Um passo para Deus. Um passo para buscar Deus. Um passo para receber de Deus coisas novas. Um passo para receber de Deus óleo novo. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Deus quer acrescentar. Deus quer acrescentar. Mas Ele não vai acrescentar num vaso que está rachado, num vaso que não suporta. Ele não vai acrescentar num vaso que não se esforça uma vírgula para que as coisas de Deus se manifestem na sua vida. Irmãos, esforça-te, tem bom ânimo, disse o Senhor a Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Em outro trecho da palavra do Senhor, se não me engano, no livro de Zacarias, não lembro direito, o Senhor fala assim: esforça-te, esforça-te e trabalhe. Esforça-te, esforça-te e trabalhe. Esses dias eu estava pregando aqui, não sei que dia foi, se foi na quinta ou domingo, eu falei: a igreja abre muito pouco. A igreja Cristo é Paz abre muito pouco. Ela abre algumas vezes por semana, algumas horas por semana. E aí você fala assim: vou abrir mais um culto na semana. É. Deveria ser motivo de alegria. Todo mundo: os obreiros, está aí, pastor, tá. Deveria ser assim, os membros. Mas às vezes, não estou dizendo que é, irmãos, às vezes as pessoas dizem: mais um dia para ir na igreja. É, mais um dia para ir na igreja. Abre, pastor, abre mais uma reunião de oração. Vixe, mais uma. Já tem um monte, para que mais uma? É? Irmãos, vamos nos alegrar com as coisas de Deus. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus te levar. Entra no rio e avança para o meio do rio, para que lá no meio do rio você não possa mais controlar o teu corpo. E deixa esse rio te levar, irmãos. Deixa esse rio te levar. Porque maior do que a tua dificuldade é Deus. Porque maior do que tudo aquilo que você vai passar, maior que o teu cansaço, maior do que tudo aquilo que estiver ao seu redor é Deus. E se Ele fala, vai, é porque Ele vai te dar condições de ir. Uma vez eu falei uma palavra para uns irmãos e Deus me repreendeu completamente de eu ter falado aquela palavra. Como Deus é maravilhoso. Deus já me repreendeu várias vezes, irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque eu aprendo, né? Eu falei assim: olha, irmãos, os irmãos nem sabem, né? Muitas vezes eu faço a obra de Deus além das minhas forças. Quando eu falei isso, logo Deus veio falar assim. Deus falou para mim: jamais eu faria isso. Na hora, irmãos, Deus falou assim, no meu ouvido assim. Ele falou assim: jamais eu faria isto. Pedir que alguém, ou ordenasse que alguém fizesse algo que não está nas suas forças. É, e quando Deus fala assim, né, que nós não devemos colocar o nome dele em vão. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes a gente fala besteira? Besteira, nos achando coitados. Coitados, os coitados de Deus. Ah, eu sofro tanto. Não. Tudo que Deus coloca na tua mão é porque você tem condições de exercer. Tudo que Deus estabeleceu sobre a sua vida é porque você terá condições de fazer e fazer bem. Não é de qualquer jeito, não. É de fazer bem. Certa vez eu comentei aqui com os obreiros, não sei se comentei na igreja já, na curso de formação de obreiros. Tudo que Deus coloca na nossa mão, irmãos, Ele sabe que nós temos condições de cuidar bem. Então, se Deus te dá um ministério, Ele sabe que você vai ter condições de cuidar bem do ministério e da sua família. E se você não cuidar bem de um dos dois, é porque você está pecando, é porque você está errando, porque Deus, se Ele te deu, Ele vai exigir que você cuide bem dos dois. Se você tem um ministério e trabalha, Deus vai colocar na sua mão os três: a família, o ministério e o trabalho. E Ele vai exigir que você cuide bem dos três, porque Ele te dá condições de você cuidar bem dos três. Não pode negligenciar nenhum deles, nenhum deles. E as pessoas, às vezes, né, abrem mão. Abrem mão. Tem pastor que eu já vi, a família é uma família destruída. Pegou o ministério e deixou a família. Está errado. Tem que cuidar bem de tudo aquilo que Deus coloca na tua mão. Tem que cuidar bem. Tem que zelar por tudo aquilo que Deus coloca na tua mão. Porque Deus te dá condições de fazer isso. Eu sempre trabalhei secularmente. Sempre
muitos anos, mais de 15 anos já, aliás, quase 20 anos, 18 anos, que eu sou obreiro, que eu sou obreiro de Deus, sempre trabalhei secularmente. E em todas as áreas, Deus sempre me abençoou, na minha família, no meu trabalho, e na igreja, no meu ministério, como diácono, como secretário da igreja, como tesoureiro, já fui, tudo que você pode imaginar na igreja já fui, presbítero, já fui, e sempre Deus honrou ali a minha atitude. Só não fui ministro de louvor, que é uma frustração minha, né? Oi? Os irmãos não sabem o que é louvar. Acho que Deus já fez isso porque eu gosto muito, né? Se ele me desse esse talento aqui, eu ia entregar para o louvor 5 minutos de louvor. Então acho que Deus falou assim: não posso fazer isso não. Mas de resto, irmãos, sempre exerci o meu papel. E eu gostaria que você entendesse isso. O melhor para Deus, irmãos, não é um jargão. Você não pode ter essas. Você não pode ter uma palavra pregada, uma palavra ministrada, uma palavra bíblica como jargões. Você não pode considerar algo de Deus como sendo algo que você vai desprezar. Deus quer trabalhar de forma diferente neste povo que aqui está, irmãos. Esse povo, eu volto a dizer para vocês, eu olho para esta igreja, eu olho para essas pessoas que estão aqui e vejo, chega de leitinho, chega de mamadeira, chega de mingau, né? Chega de papinha, é hora do suculento manjar de Deus, é hora da feijoada, é hora da lasanha, é hora de você comer daquilo que é de melhor de Deus, o melhor de Deus, porque você foi preparado a vida inteira para isso. Você foi preparado até o dia de hoje para isso. E é isso que Deus quer fazer contigo. Esta noite é isso que Deus quer fazer contigo. Que você se conscientize do teu papel, do que você deve fazer, para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para receber. Aquilo que você tem para receber. E eu vou dizer para você algo assim, não é uma crítica para fulano, beltrano e ciclano, mas é algo assim que me entristece muito o coração. Muitos pastores hoje em dia não têm a mínima revelação de Deus. Muitos pastores hoje em dia constroem uma igreja fria, uma igreja que não busca o Espírito Santo, que não busca as coisas maiores de Deus. Os próprios pastores não têm, portanto eles não sabem ensinar. Os próprios pastores não têm, portanto eles não sabem o que é para poder cobrar, para poder ministrar. Os pastores hoje, eles estão crescendo em igrejas que têm distanciamento do Espírito Santo. Nós estamos vendo hoje pastores, irmãos, que estão preocupados com toda a sorte de situações na sua igreja, menos com que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo e adquiram a salvação. Ser cheio do Espírito Santo é um presente de Deus para você. Mas você não vai ser cheio do Espírito Santo falando para Deus que você quer ser cheio. Você vai ser cheio do Espírito Santo se você se colocar diante de Deus como Ele quer, se consagrando, buscando, se esforçando, dando a Ele o seu tempo que você tem. Não é o tempo que você não tem, porque o tempo que você não tem não vai requerer. Que nem Ele falou para mim, que Ele veio e me deu aquela bronca. Ele não vai requerer o tempo que você não tem. Ele vai requerer o tempo que você tem, para que Ele possa ser cultuado por você em santidade e em santificação. Filtre a sua vida toda para que Deus possa se apresentar diante de ti, que quando você filtrar a sua vida, você vai se encontrar santificado. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você sentir Deus, mais força espiritual você tem. Na sua casa, ore a Deus na sua casa. Deixe os dons do Espírito Santo de Deus se manifestarem ali. Ore em línguas estranhas. Só que você não vai orar em línguas estranhas. Se você orar e depois de um minuto a língua estranha vai se manifestar. Adore a Deus durante a sua oração. Se apresente Deus com tempo e disposição para que você possa sentir o Espírito Santo de Deus e Deus possa falar contigo. Porque hoje a oração é aquela oração relâmpago. As pessoas, para orar 5 minutos, é um sofrimento eterno. Orar 5 minutos na sua casa. Eu vejo às vezes, irmãos, quanto difícil é as pessoas orarem. Você fala, vamos orar, irmãos. A pessoa ora 2 minutos, já não tem o que falar para Deus na igreja. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Você não pode se conformar com isso, irmãos. Você não pode, sabe, considerar que isso é natural. Deus é a essência do mundo, a essência da nossa vida. Você não pode falar com Ele de forma relâmpaga. Ah, Senhor Deus, abençoa. É que nem a oração pelo alimento, né? Senhor Deus, abençoa esse alimento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vira nada. Não pode, a sua vida não pode ser assim. Você tem que ser diferente. Dê um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser um grande instrumento de Deus, para que inúmeros pastores e pastoras dessa igreja saiam, para que você seja um instrumento de Deus em breve na congregação da Cristo é Paz aqui, da Cristo é Paz ali, lá em Indaiatuba, Valinhos, né? Tem tanta cidade aí, Jundiaí, né? Tanta cidade aí, irmãos. E Deus não vai fazer se ninguém quiser. Que você possa, hoje, se apegar ao Senhor, como Ele deseja. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão dos seus valores. Deus não vai abrir mão dos seus valores por sua causa, porque você tem preguiça, porque você não está disposto. Deus não vai abrir mão dos valores dEle. Antes, Deus vai requerer de você sempre que os valores dEle sejam estabelecidos na sua vida. Na sua vida. Você quer unção, né? Eu quero. Você quer unção. Meu papel é ministrar unção. Eu não sou juiz. Somente Deus condena e absolve. Eu não sou juiz. E não tenho o mínimo interesse em ser juiz de qualquer causa. Não tenho. Né? Uma vez me perguntaram assim, né, eu era de uma igreja lá de São Paulo, que tem assim diversas igrejas no mundo inteiro, e me perguntaram assim, você não quer ser bispo, não? Eu falei assim, olha, esse é um desejo que não está no meu coração. Eu não fui chamado para ser bispo. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. É para isso que eu fui chamado. Então, para mim, se Deus me der, eu vou com alegria. Mas eu não tenho o mínimo interesse em ser. Eu não tenho, né? Eu não trabalho para isso, nem um minuto sequer, né? E o pastor que me falou e me perguntou isso ficou boca aberta. Verdade mesmo? Falei, verdade. Eu estou falando aquilo que está no meu coração. Não tenho interesse. Meu interesse é pregar a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus por cada dia que eu consigo fazer isso. Agradeço a Deus por cada dia que eu consigo fazer isso. Que você também possa se convencer da necessidade de você ser uma pessoa que busca os valores do céu e deixa Deus trabalhar nos valores do mundo na sua vida. Os valores do mundo, as coisas do mundo, Deus vai te dar, porque você é abençoado por Ele. Então busque as coisas do alto, conforme Jesus falou: a traça e a ferrugem não corroem, não corroem. E se sinta hoje, alvo de Deus, se sinta hoje aquele pelo qual Deus quer que você mude a sua atitude, para que você possa receber dele tudo aquilo que ele tem te prometido. Fique de pé, meu amado e minha amada.